O que fica? As notas dos exames do nono ano só foram hoje publicadas dois dias, Diogo Miguel Pereira, depois daquilo que estava previsto.
Passei ou não passei, vou ou não à segunda fase? Têm sido estas as perguntas por parte dos alunos que fizeram nesta primeira fase dos exames de matemática e também de português, exames do nono ano. Os resultados deveriam ter sido conhecidos na segunda-feira, mas passaram a ser apenas divulgados hoje de tarde devido a dificuldades técnicas. É esta a justificação deixada pelo Ministério da Educação através de comunicação. Um deles também divulgado há pouco. É nesse comunicado que o Ministério repete a justificação para este atraso. Diz apenas que vai abrir uma averiguação a este atraso nos resultados. Junta-se no O Que Fica da Antena 1, Eduardo Filho. É presidente da Associação Sem Fins Lucrativos Inspiring Future. É uma organização que ajuda estudantes do ensino secundário, nomeadamente em questões de acesso ao ensino superior, mas é também uma associação que tem o projeto Exploring Future, que é dirigido aos alunos do básico. Boa tarde, Eduardo Filho. Já todos nós fomos alunos, eu gostaria de começar por aqui. A palavra exame muitas vezes assusta. O resultado vir dois dias depois, o que impacto é que tem nos alunos?
É sempre um impacto na ansiedade e no stress dos alunos, não é? Nós temos de relembrar que estes alunos de nono ano, principalmente, estão a fazer exames com esta envergadura pela primeira vez. Para eles não é uma coisa normal. E, obviamente, sendo exames para conclusão destas disciplinas e com um peso, pronto, importante, acaba por ser sempre muito complexo ter o resultado em cima do momento, não é? Quando na prática o calendário está feito para que eles também possam ter aqui algum tempo de preparação e antecipação desse novo momento de avaliação.
Nós caminhamos para a segunda fase da realização destes exames. Essa segunda fase está marcada para sexta-feira, portanto daqui a 48 horas, menos até, considerando que arrancam de manhã. 48 horas é tempo suficiente, tendo em conta que conheci hoje as notas, 48 horas é um tempo suficiente para um aluno se conseguir preparar para uma segunda fase?
O maior tempo possível é sempre o mais adequado, não é? Ou seja, os alunos querem se preparar atempadamente, querem se preparar psicologicamente. Nós sabemos e dizemos aos alunos que o estudo não se faz também no momento, mas a verdade é que se também não queremos que eles estejam a estudar no dia anterior, também não podemos dar resultados no dia anterior. Eles deveriam ter um dia, dois dias de descanso antes ainda do próprio teste, do próprio exame, para poder fazer essa preparação. Mas obviamente que há uma revisão da matéria, principalmente para aqueles que chumbam, não é? E que precisam exatamente dessas notas. Não podemos estar a pedir para que eles passem as próximas nem 48 horas a olhar para os livros sem haver qualquer descanso por um atraso técnico do resultado destes exames. Num ano em que ainda por cima já há uma alteração grande, não é? Com a questão toda a técnica que houve para a realização das provas digitais, e principalmente eu acho que é importante que os alunos tenham o máximo tempo de antecedência possível para se poderem preparar.
Tem por isso razão a Confederação Nacional das Associações de Pais, ou seja, que representam os pais, quando diz que deveria ser adiada esta segunda fase para que os alunos pudessem ter mais tempo, por algo que no fundo não é culpa deles, portanto, este atraso na divulgação.
Exatamente, ou seja, eu acho que não sei exatamente quais são os calendários do Ministério ou das escolas, mas penso que se houve esse atraso por parte da divulgação, também acho que poderia haver claramente um atraso para iniciar na próxima segunda-feira. Os alunos teriam mais um fim de semana inteiro de preparação e de tempo para estudar.
Nós vimos aqui situações relacionadas com o facto destas provas terem sido feitas digitalmente, portanto houve aqui dificuldades técnicas, é a explicação utilizada pelo Ministério da Educação. Não estamos prontos para provas digitais em Portugal?
Sinceramente, daquilo que eu tenho visto nos últimos anos, desde do que foi o processo computadores escolares de pós-pandemia e até, felizmente, voltamos atrás na questão de exames digitais, principalmente a nível do secundário, eu penso que principalmente as escolas não têm ainda as apetências técnicas para poder prestar exames que depois têm esse carácter nacional e que todos os alunos deviam ter exatamente os mesmos, pronto, os mesmos critérios, as mesmas condições. Infelizmente, eu acho que em Portugal isso ainda não é possível. Eu acho que o teste no nono ano acaba por poder ser feito, porque obviamente é um exame que tem um peso muito diferente relativamente ao acesso ao ensino superior, mas também podia ter sido feito esse teste, nomeadamente em testes, em provas escolares, não de âmbito nacional, de carácter vinculativo para a aprovação para uma disciplina, porque isso efetivamente pode deixar aqui alguns alunos com notas que não são as desejáveis.
Uhum. Esta dificuldade deve-se a quê? Porque é que esta dificuldade ainda existe na realização dos exames de forma digital?
Eu penso que não existe infraestrutura nas escolas. O nosso projeto percorre mais de 330 escolas básicas e secundárias do país e mesmo para em contexto de sala de aula, ainda não há uma infraestrutura técnica que permita fazer esse tipo de provas. Por outro lado, penso que os professores que depois acompanham, não é? Os docentes, até o próprio pessoal técnico da escola, não tem muitas vezes todo ele formação suficiente para poder resolver os problemas técnicos que possam aparecer de forma rápida e expedita, e por outro lado, também depois não conseguimos dar aqui um apoio direto para garantir as condições e a equidade dessas provas perante todos os alunos.
Uhum. Certamente lidam com os alunos também agora nesta fase com este atraso dos resultados. Têm tido algum tipo de contacto com os alunos relativamente a esta situação? O que é que lhes vão dizendo os alunos relativamente a isto? Que tipo de contacto tem existido?
Sim, nós tentamos sempre ser, nos dois projetos, tentamos sempre ser assim uma linha de apoio para que os alunos falem com alguém. Sentimos que, pronto, a nível do nono ano é mais uma frustração e tentar perceber exatamente o que é que está a passar. Aquilo que nós sentimos na generalidade é que os alunos muitas vezes sentem-se pouco representados nas escolas. Ou seja, nós temos várias situações, não especificamente para este caso, mas em que os alunos compreendem que, ou os pais, compreendem que daquilo que vem da legislação, daquilo que sai mesmo nas notícias sobre algumas questões de exames nacionais de secundário, acesso ao ensino superior, muitas vezes não está a ser dita a informação correta por parte da escola, ou a escola está-lhes a dar aqui algum tipo de explicação que não é, se calhar, a mais, pronto, aceitável, às vezes, em algumas situações, por parte dessas informações tão importantes para o currículo e para até o acesso ao ensino superior destes alunos, e na verdade muitas vezes eles ficam, ok, e agora o que é que eu faço? Ou seja, se eu tenho a minha escola, que na verdade deveria ser a minha fonte fidedigna de informação, se a minha escola está-me a dar uma informação incorreta ou não me está a ajudar, principalmente numa determinada situação, o que é que eu faço agora? E nós aí, obviamente, tentamos, uhum, obviamente, ajudar para chegarem
à informação. E relativamente a este, estão a fazer algum contacto relativamente a esta situação ou ainda não?
Esta
situação em concreto,
ano,
portanto...
Sim,
exatamente.
Relativamente ao nono ano, nós no nosso Instagram do projeto Exploring in Future, temos aqui a nossa caixa de entrada e algumas histórias que temos feito exatamente para os alunos partilharem connosco um pouco essas frustrações e essas dúvidas, não só para tirar as
algumas
dúvidas, mas também... Temos algumas, basicamente, lá está, é a frustração de então, mas quando é que vai sair? E agora o que é que fazemos? Vai ser adiado? Não vai ser adiado? Tem sido muito neste sentido.
Uhum. Estamos mesmo a ficar sem tempo, preciso de uma resposta, digamos, telegráfica. Eduardo Filho, devem os pais decidir se os filhos vão para a segunda fase e anula-se o primeiro exame, ou isso é uma responsabilidade do Ministério da Educação?
Eu penso que na verdade os pais têm sempre de tomar uma posição sobre aquilo que é a educação dos seus filhos e portanto os pais têm de ser sempre chamados a essa questão.
Uhum. Muito bem, agradeço ao Eduardo Filho, é o presidente da organização sem fins lucrativos, Inspiring Future, a ajudar-nos a analisar também aqui esta divulgação das notas dos exames de matemática e português do nono ano, notas, José Carlos Trindade, que foram divulgadas 2 dias depois do previsto.